Olá!
Olá, olá,
Joana, tudo bem?
tudo contigo também?
Sim, felizmente, sim, muito bem. Não tenho os trabalhos que tu tens tido ultimamente, só tenho uma cadelita e coisas para gravar em ela. Coisas muito parecidas. Sabes que eu estava aqui a preparar, eu não costumo preparar grande coisa aqui para as entrevistas, porque eu gosto muito de sei lá, que seja uma conversa
Mais
assim.
espontânea.
Sim, que surjam coisas e tal. E então, se eu preparar demasiado, às vezes posso ficar preso ali naquelas perguntas. Mas, pá, estava deliciado com algumas coisas que fui lendo sobre ti, fui vendo em algumas entrevistas que tu foste fazendo, porque, pronto, identifiquei-me com algumas coisas. Pode ser que aqui consigamos falar um bocadinho sobre isso, mas acho super interessante. Mas antes de mais, olha, antes de mais, eu vou só relembrar a malta que está aqui a assistir que podem e devem participar, enviar comentários ou perguntas, porque isto vai ficar aqui gravado, o áudio vai passar em antena aqui na Rádio Universitária de Minho amanhã, no programa Português Suave, às 7, e podem também assim deixar aqui as perguntas que tu poderás ou não ter oportunidade ou querer responder também aqui em direto. Não se esqueçam, é que é no ponto de interrogação, no canto inferior direito. Ok, malta? Não se esqueçam, eu vou relembrando aqui. Joana, tu estás a tocar e vais tocar brevemente, queres já começar já por aí?
Sim, no próximo dia 22 vou estar aqui no Teatro Maria Matos, em Lisboa. E depois vamos ao Auditório do CCOP no Porto, dia 25. São os concertos oficiais de lançamento deste disco.
Malta, não podem perder, portanto, malta do Porto, aqui de pertinho. Espero ver-te também aí em Braga, aqui em Braga, brevemente, se não também no Porto, pode ser fixe, queria ver se apanhava. Olha, estou encantado com o disco, com a produção, também já vamos lá, com tudo, tudo, ou seja, todos os pormenores, eu estou muito curioso. Algo me diz que no próximo mês é possível que eu possa conversar também aqui com o senhor que esteve na produção contigo aí, já
Ah,
vamos.
boa.
À partida, sim, mas nós andamos aqui a bolir um bocadinho e não tem sido fácil alinhar aqui as agendas. Mas, olha, o que é que, desde o primeiro disco teu, vá lá, até agora, o que é que mudou? Porque eu sei que tu passaste também, como toda a gente, teve a sua fase, vá lá, uns de uma maneira, outros de outra, mas tu, quando este último disco foi uma fase muito importante para ti, tu foste mãe, e confessaste que atravessaste alguma transformação, o que é que tem mudado para ti?
Bom, são três discos diferentes. O primeiro é mesmo muito diferente do segundo e do terceiro, não é? Porque é um disco que ainda ia beber muito à minha formação do jazz, à música que eu estava a ouvir na altura, também há alguma inexperiência, que acho que é algo que acontece muito com os primeiros discos, como acontece com os primeiros filhos. E depois, o segundo disco foi marcado pela parceria com o Benjamin produziu. Eu vou já avisar que se ouvirem choro ou gritos é o meu filho que está aqui em casa, não há hipótese, não consigo calá-lo. E pronto, é só para não ser awkward de repente se ouvirem alguma coisa. O segundo disco marcou essa parceria, de facto, porque eu cheguei ao Benjamin com canções numa estética nova, não é? Que precisavam de uma estética nova. E por isso, e foi a primeira vez que trabalhei realmente com um produtor. E ele foi determinante nisso, também me ajudou a compor melhor, porque havia canções que não estavam fechadas e ele deu sugestões. Portanto, teve um papel mesmo muito importante nos dois discos. Mas no anterior foi um início, não é, de uma nova estética, de um novo estilo. E este terceiro disco eu já me sinto mais em controle de outros aspectos também, não só a composição, não só a parte do canto, mas também dos arranjos. Desta vez eu. As minhas maquetes já estavam muito mais completas, e quando lhe mostrei as canções, ele disse: Olha, mas já podemos com isto ir trabalhar com a banda, não temos ainda de passar tempo a fazer os arranjos, porque os arranjos já estão bastante bons. Eu fiquei super contente. Portanto, também tem sido um percurso que tem marcado uma evolução, e é isso que se quer: tem conseguido aprender coisas novas. Com qualquer disco aprende-se muito, e é bom perceber que vamos ganhando novas capacidades.
Sem dúvida, isso foi uma das coisas que eu gostei muito de te ouvir falar, porque, pronto, como eu sou baterista, pronto, não sei se tu sabes, para além destas coisas aqui das entrevistas, e sou apaixonado pela aprendizagem, pelo ensino, tu também das aulas, ou seja, eu gostei muito de te ouvir dizer isso. Eu gosto muito quando os músicos, os artistas, os cantores, cantoras, e falam sobre sobre a sua atividade de uma forma, porque sabes, porque eu tenho a ideia que a malta gosta muito de ouvir isso. A malta, para além de saber que vai ser um disco, em que é que te sei lá, inspiraste para escrever, as pessoas também gostam de saber as outras coisas, como é que tu aprendeste a tocar, porque há muita gente que gosta de tocar música, imensa
Claro.
gente que gosta de tocar um instrumento, e eu gostei muito de ouvir isso de ah, eu cometi erros e fui evoluindo, isso é super bonito, porque, pronto, claro que nós sabemos de que é que estás a falar, mas acima de tudo, falas de uma experiência que, para mim, é uma experiência de aprendizagem, é uma experiência, vejo logo que és apaixonada só por isso, pela forma como tu dizes que agora estás mais enquadrada, vá lá, com o que estás a fazer, e eu ia-te perguntar isso, que é giro, que é, eu gosto mesmo muito do disco, da produção, das canções,
Obrigada.
está tudo super bem feito, porque sabes, quando as coisas são bem feitas, seja em que género for. E eu acho que isso é muito. É uma das coisas que às vezes em discussão com amigos, a conversa, há amigos que já têm 40 anos e parece que ainda estão a começar com 15, que é, ah, isto agora está muito comercial. E eu digo, mas o que é que isso quer dizer? Eu gostava de perguntar sobre isso, porque acho que já tu naquele primeiro disco do material, não é o primeiro disco, o material tem sempre razão, não é?
É o
Neste.
segundo, sim. Mas é como se fosse um primeiro. Existe
Sim.
muito essa dúvida às vezes, porque foi um corte muito grande para o que eu fazia anteriormente. Portanto, é um segundo que é quase um primeiro.
Tens toda a razão, e é mesmo esse feeling que passa de tu estares já como uma mensagem que eu interpretei desta forma, que é isso, ou seja, que é, às vezes as pessoas veem a coisa um bocado ao contrário, às vezes os artistas, e eu achei muito curioso isso, achei muito curioso o facto de tu teres essa vontade, que eu acho que é fundamental, que é mesmo assim que as coisas funcionam, é eu quero fazer isto bem, como se vou fazer standards de jazz, ou se vou fazer blues, ou se vou fazer música
Claro.
alternativa. E eu gostei muito de ouvir falar nisso. Sinto que não se fala muito abertamente sobre estas questões da música, da criatividade e tal. E achei mesmo muito bonito. Como é que tu agora, quando vais dar aulas na academia ou quando estás com o jazz, alguma coisa mudou? Ou seja, por essa forma de tu veres, opa, o pop é mesmo fixe, bem feito, redondinho nestas coisas. Alguma coisa vai mudando num universo ou noutro? Eles equilibram-se? Como é que isso vai processando para
Eu acho
ti?
que eles se equilibram. Sabes que hoje estava a falar sobre isso com um amigo que é, eu nunca senti, quando eu comecei a escrever pop, eu tive algum receio que a comunidade do jazz, não é, que era de onde vinha a minha formação, pensasse, mas esta agora largou o jazz e faz pop e faz música com menos qualidade, pronto. Tive algum receio disso. E nunca senti isso dos meus colegas e nunca senti isso dos meus alunos. Aliás, esta geração de alunos são pessoas que têm o pé em vários estilos de música e que são curiosos em relação a tudo. Portanto, o que eu sinto da parte deles é que eles querem que eu lhes transmita aquilo que eu sei, aquilo que é a minha visão e a minha experiência. E eu acho que é isso que um professor deve fazer, deve dar-lhes tudo o que sabe. E neste momento, aquilo que eu acho que sei fazer melhor é fazer canções e canções mais pop, obviamente. E, por exemplo, no Hot Club, onde eu dou aulas, eu e o João Firmino estamos agora a dar uma disciplina de songwriting, que é mais voltada para o pop. O Hot também abriu esse capítulo, não se distanciando, obviamente, da sua matriz, que é o jazz, mas só para dar um exemplo como as coisas não são fechadas e uma coisa ajuda a outra. Eu acho que sou compositora porque aprendi harmonia e só pude aprender harmonia. Porque fui estudar música, fui estudar para o OT e fui sempre tratada como uma instrumentista, como música, não só como cantora. Isso fez muita diferença.
E isso nota-se, eu creio, pelo menos eu noto isso, eu noto esse cuidado. Falar, eu depois também te vou perguntar sobre isso, como é que é o processo, que eu sei que é um pouco caótico, não é? Mas no enquadramento das letras, com a sonoridade, com o groove, com os grooves, pá, os grooves tão fixes que tu tens. Eu vou relembrar a malta só num instantinho que estão a chegar algumas perguntas e eu vou fazer aqui um exercício que é ler as perguntas, porque. Apesar de tu as poderes ver, eu vou ler porque assim ficam gravadas para passar depois aqui em antena. Eu vou colocar aqui uma pergunta do Rodrigo, creio que é o Rodrigo, que pergunta assim: o que podes contar sobre o festival Batom que vai acontecer em Coimbra?
Ah, boa. Então, o Festival Batom foi um convite muito interessante que me chegou. Eu no Festival Batom não vou cantar, eu vou dar um workshop sobre escrita de canções, precisamente. E estou muito entusiasmada, porque já não é a primeira vez que eu vou a Coimbra. fazer um workshop de escrita de canções. Já fiz uma vez na escola, na Tone Music School, e tenho ótimas recordações. Ainda hoje me lembro das canções e de pessoas que eu conheci nesse workshop. Já foi há alguns anos, portanto agora estou, para já estou super orgulhosa porque é um cartaz incrível e eu de repente estou lá no meio também, como uma voz feminina e criadora. Isso deixa-me muito orgulhosa. E pronto, estou entusiasmada, claro.
Muito bem, muito bom. Tu escreveste e escreves para outras pessoas. Como é que é ouvir a tua cena quando, ou seja, como é que é esse processo de tu gostas, tu apegas-te àquela canção e depois pensas, epá, esta canção é mesmo muito fixe e eu podia fazer esta canção, mas é outra pessoa que está a fazer a canção. Como é que é esse processo? Deve ser interessante.
Esse especificamente de fazer uma canção que eu podia cantar mas dar a outra pessoa aconteceu muito poucas vezes, porque normalmente quando eu escrevo para outras pessoas eu penso na voz dessa pessoa, na história dessa pessoa. Por exemplo, o caso da Carminho, eu escrevi uma canção a imaginá-la ela a cantar e enviei-lhe antes de a conhecer. Foi dos poucos casos que não me foi pedida a minha canção, eu é que tomei a iniciativa de escrever para ela e de enviar a canção. Mas, por exemplo, agora a canção do festival. Do Festival da Canção, é a Diana Castro que vai cantar, e foi engraçado porque eu tive assim uma crise criadora, né? Desde que fui mãe, não tem sido fácil arranjar o tempo para passar para o papel as ideias, porque eu tenho as ideias, mas depois há todo um trabalho de concretização e de metódico de transformar a ideia na canção, e pronto, e às vezes é um bocadinho difícil e caótico, mas então sob pressão ter de escrever para o festival, eu tive ali uma crise de escrita aguda e dei por mim a escrever imensas canções, mas nenhuma era boa o suficiente para mandar para o Festival da Canção, até que escrevi uma canção que eu podia cantar, algo que realmente tem uma mensagem que tem a ver com aquilo que eu defendo e que me representa. Mas eu não queria mesmo cantar no Festival da Canção desta vez, porque já fui recentemente, cantei a canção do Benjamin, preferia, neste caso, estar só como compositora. E então tive de fazer esse exercício de pensar quem é que cantaria esta canção, quem é que a defenderia, ao mesmo tempo transformando a canção dela. E foi giro porque a canção fala muito também da maternidade e destes pesos da mulher moderna de querer fazer tudo bem e de repente está completamente atolada em expectativas que nem eram suas, e encontrei a Diana, que já conhecia há muitos anos e que é uma grande, grande cantora, mas que além de mais é mãe de três. Eu não sei, eu sou mãe de um e já tem sido água pela barba, então mãe de três nem quero imaginar. E pronto, portanto, acho que não podia ter escolhido melhor pessoa.
Há sempre alguém que nos faz pensar, há sempre alguém que nos ajuda, que é, ok, ele tem cinco bandas, ok, está tudo bem, eu só tenho um problema, ele tem cinco problemas, ok.
Claro, claro, claro. Exato.
Olha, que bom que falaste nisso, porque eu ia-te perguntar, a malta vai poder então ver, muito brevemente, não é, essa canção.
A canção, aliás, chama-se Ginger Ale e já está disponível no YouTube. Pronto, depois a versão ao vivo está para breve, é no início de março.
E veio há pouco também um single. Vamos aqui, vamos partilhar tudo, vamos pôr a malta aqui a escolher e a ouvir música. Vamos lá. Saiu há pouco, não foi este o Astronauta,
O
é isso?
Astronauta, exatamente. Sim, lançámos agora um videoclipe do Tiago Brito. Eu vou aqui abrir já o jogo. Eu filmei o videoclipe e no dia seguinte tive de fazer isolamento porque de repente tivemos um contacto e passei as últimas semanas, exatamente desde o dia que eu filmei o clipe, em casa porque fomos testando positivo em dominó. Portanto, esta semana felizmente já saí do isolamento, mesmo a tempo dos concertos. Portanto, foi assim uma grande aventura. E pronto, e então para mim foi a sensação de passar um dia inteiro a filmar e de repente agora o astronauta já está cá fora e as pessoas estão a ver o vídeo, e pronto, estou super orgulhosa do vídeo e confesso que até surpreendida, não é? Porque de repente depois disto tudo sai um trabalho tão bonito do Tiago e ele tem muito bom gosto e conseguiu mesmo contar a história do astronauta, com muita classe, eu acho.
Malta, vocês têm que ver, este vídeo é incrível e todos os outros, mas este aqui eu também já estive a ver, é incrível. Dá para perceber que já estás com sintomas, estou a brincar.
Não, não, eu já tive os sintomas todos, eu agora já estou no pós.
Eu também, as histórias de Covid são incríveis. Eu tive duas vezes, eu tive o ano passado em janeiro,
Ai.
neste ano em janeiro, quase na mesma altura, e a entrevistar a mesma pessoa, o que foi inacreditável. Isto é inacreditável.
Uau!
Foi uma história incrível. No outro dia eu falei
Coincidência.
com a Surma e ela partiu-se a rir. Eu disse: não pode ser, não é verdade. Eu estava o ano passado.
Claro, claro.
Neste ano também estou. E verificou-se também estive.
Ah, e já percebi o que é que estavas a dizer. Estavas a dizer que eu estava com sintomas é no clipe. Pois já estava para ver, já.
Sempre a brincar. Olha, nós temos aqui mais uma pergunta. Vamos confirmar se é ou não é. Eu penso que é o Alexandre. Alexandre Carrilho. Joana, como está a ser a experiência de ter a Diana Castro a cantar a tua Ginger Ale? Já falaste um bocadinho sobre isso, mas vou deixar aqui na mesma pergunta. A cantar a tua Ginger Ale no Festival da Canção deste ano. Está aí a pergunta em baixo, do Alexandre. Obrigado.
Olha, está a ser ótima, estou super orgulhosa. A Diana, de facto, eu já a conhecia e já sabia que ela era uma grande profissional e uma grande cantora. E depois, ainda para mais, é uma pessoa muito dedicada, muito respeitadora da canção, da mensagem da canção. Ela deu mesmo o seu melhor e acho que está só muito bem. E a canção foi produzida também pelo Fred Martinho, dos HMB, que chamou uma série de músicos incríveis. O baterista, por exemplo, é o Del, que é um brasileiro com um groove do caraças, e também todos os músicos, desde o Chopo, o teclista, o Isalgueiro, toda a gente deu ali o ingrediente certo para o Ginger Ale ter aquela onda, que era uma vibe que eu queria uma vibe de groove e também um bocadinho retro. Tem um bocado a ver com a história da canção também. A canção, o Ginger Ale é que o regresso à nossa identidade pós-parto, que é tipo, ok, eu não sou só mãe, eu também tenho direito a beber o meu ginger ale, apesar de não poder ir já para o álcool. E pronto, eu queria que fosse uma música com boa onda, divertida, e acho que eles conseguiram fazer isso. E a Diana, sem dúvida que sim.
Que fixe, olha, eu creio que estou a ouvir dizer que de certa maneira desaceleraste. Creio que estou a ouvir dizer isso. Vais tentar manter essa desaceleração e de que maneira?
Eu não sei se eu desacelerei. Eu desacelerei, se calhar, noutras áreas da minha vida, não é? Houve outras que aceleraram e muito, porque depois de sermos pais, ganhamos outra percepção de organização do tempo e tudo o que conseguimos fazer naquela hora que ele está a dormir a sesta, por exemplo, para dar um exemplo muito prático. Mas, efetivamente, eu fui obrigada a parar, e eu já queria parar quando engravidei para escrever o disco, e nessa fase foi super produtivo, não é? De repente não... estava só gravidona a escrever canções e a ensaiar e a gravar, e depois quando ele nasceu, não há hipótese, não é? Tive mesmo de parar, e tranquilizou-me saber que haveria tempo para regressar e
Sim.
para voltar ao ativo, mas confesso que também me sabe muito bem perceber que é possível, não é? Que nós, com a nossa rede, com as
Sim.
pessoas que estão à nossa volta, conseguimos realmente voltar a fazer aquilo em que éramos bons e éramos bons profissionais, isso deu-me um grande descanso. Por exemplo, as noites fora, ir em tour, voltar a fazer concertos, porque nós, para sermos bons pais, temos de estar felizes, e eu não estaria feliz se não pudesse regressar aos palcos.
Exatamente, eu creio que era isso exatamente que tu querias dizer na entrevista que eu ouvi, ou já não sei, que ganhaste um novo ritmo, mas querias que nesse ritmo havia coisas boas e ias tentar manter essa parte boa, talvez mais humana. Eu acho que muita malta pode talvez identificar-se com isso. Eu estou aqui em grande luta porque nós temos sensivelmente mais 10 minutos e é incrível porque passa super a correr, e eu estou a adorar a conversa, mas vou relembrar a malta que estão a enviar algumas perguntas, que ainda podem fazê-lo. Tem o ícone como ponto de interrogação no canto inferior direito e ganham um prémio. Não, estou a brincar.
Ganhou o prémio de ouvir a nossa conversa.
E de terem resposta em
Olha,
direto.
eu acho que vou ter que tirar os fones porque eu estou a ficar sem bateria e são os últimos 10 minutos, não vamos interromper.
Eu vou, entretanto, abrir aqui uma pergunta, confirmar. Ahá, está aqui uma pergunta do, creio que é o Isaías. Muito obrigado, Isaías, por participar. Não sei se está no Brasil, creio que está. Ele pergunta: Joana, já pensou em cantar no Brasil? Vem para Minas. Joana, vai?
Quero muito, eu adoro o Brasil, eu nunca fui ao Brasil, eu tenho um desgosto de nunca ter ido ao Brasil. Portanto, convidem-me, eu quero ir cantar a todo lado. Ainda por cima, a música brasileira foi super importante para mim, para o meu processo de composição. Eu sou muito fã
tantos artistas brasileiros que nem consigo escolher e dizer, ok, Chico Buarque, o Milton, o Caetano, agora a Malta Nova, o Tim Bernardes, o Cícero, sei lá, nunca mais acaba com tantos músicos bons. Portanto, sim, Brasil, sim, chamem-me, por favor. Aliás, a Rita Lee, por exemplo, foi uma grande influência na música Malfeitio, porque eu quis mesmo premeditadamente ter uma canção que tivesse a onda que as canções da Rita Lee têm.
Eu ouvi também que ouves muito terno, não é? Que ouviste também muito fixe. Muito fixe, sim. Olha, malta, vocês estão... Há aqui muita malta que gosta de ti, que está aqui a enviar montes de beijinhos e abraços e comentários. Eu vou mandar um abraço para toda a gente que está aí a agradecer. Olha, não param. Estavam por aí alguns comentários, só que isto passa a correr. Portanto, para todos um grande abraço. Temos ainda mais uns minutos. Nós estamos hoje aqui também para deixar uma emergência. A ideia desta coisa, surgiu... Sabes que eu comecei com uma loucura no YouTube, que era o que é que os músicos querem dos bateristas? E foi giro. E comecei a me entusiasmar. E depois surgiu aqui a Ruma, uma rádio muito fixe que temos aqui em Braga, felizmente. E surgiu esta ideia de juntar o Instagram, os músicos a falarem de música, a falar um bocadinho também sobre si, mas também falarem de coisas emergentes que podem ser, lá está, novas ou não. Já falámos aqui, por exemplo, dos Clube Macumba e etc. E opa, aí é tão fixe perceber que as pessoas depois vêm e dizer, olha, eu fui ouvir e ouvi este projeto e depois ouvi este e depois ouvi este. Pá, eu gosto mesmo muito disso, porque quando começas nas bandas de garagem é uma coisa que eu nunca perdi e nunca quero perder este bichinho de ir ver uma banda nova e tanta gente, não é?
Início ao fim, não é? Tipo, não ser só um single, ouvirmos tudo e percebermos os discos como viagem já é tão raro, não é? Porque, claro, eu também consumo música em playlists, atenção, mas tem outra coisa, não é? Tipo, estamos a ver o todo.
Sim, tem. E é giro, a minha opinião, a minha observação. Mais uma vez, eu acho que as pessoas gostam muito da vida das bandas, gostam muito de, por exemplo, tu hoje vais ao Spotify, eu às vezes quero ver os créditos de um trabalho e é extremamente difícil.
Sim.
E as pessoas em geral, nós pensamos que só os melómanos é que querem. Não, eu acho que há muito mais gente interessada nisso e é bom de alguma maneira conseguirmos promover isso. Temos que nos preocupar com isso. E por falar nisso, os teus músicos, o teu baterista, esses sons de bateria muito fixe, que acho que tem também uma mão de Benjamin, não é? Super vintage, super incríveis, redondos, incríveis.
Eu tive muita sorte sempre com os meus bateristas. No primeiro disco foi o Luís Candeias, que vem do jazz e que é altíssimo baterista e altíssimo amigo. O segundo disco, apesar do Nuno Sarafa se ter juntado depois para tocar esse disco, foi inteiramente tocado pelo Benjamin, cujo primeiro instrumento é a bateria, precisamente. E só depois é que Nuno Sarafa se juntou. O Nuno teve um papel fundamental neste último disco, não é? E os grooves são dele. Algumas ideias que vinham dos meus arranjos, outras com a orientação do Benjamin, mas ele é um excelente músico e deu muito, muito este disco.
Olha, temos aqui mais uma... é só uma partilha do Isaías, que diz que tem uma poesia que foi escrita na fase o material tem sempre razão, ou seja, já inspiração a correr por aí.
Isso deixa-me muito feliz. Acho que é isso que a música e a arte deve fazer, não é? Deve ser uma corrente. E acho que é uma das coisas mais importantes das canções é elas tornarem-se das pessoas que as ouvem. Tem uma canção dos Clã que fala especificamente sobre isso, não é? Que tem letra de Carlos T., o Sexto Andar. E alguém soubou que a música era para si em particular. E isso é maravilhoso. E então, a ponto de fazer alguém escrever, inspirar-se a escrever, acho que não podia querer outra coisa.
É mágico. E por falar nisso, vou-te pedir então a tua emergência de hoje. Ou seja, malta, a emergência é algo que a Joana ouviu ou conheceu e que vai partilhar connosco.
Ah, bom. Pronto, já não me estava a lembrar dessa parte. Não, a minha emergência é a Beatriz Pessoa, que é uma cantautora portuguesa. Lançou vários EPs e lançou agora um disco que se chama Primaveras. Foi minha aluna no Hot Club já há muitos anos. E é uma artista muito completa, muito sensível, muito boa cantora e depois também é um ser humano incrível. É uma pessoa muito generosa e muito simpática. E pronto, eu acho que vale a pena investigarem porque ela vai dar que falar. E hoje são, em particular, este último disco dela, Primaveras, que é um trabalho muito bonito. Há uma canção que se chama Nós, que é linda de morrer, que eu adoro e que também está nesse disco. E também tem um dueto com o Cícero Rosa Lins.
Fiz, malta. Ouviram, anotaram, Beatriz Pessoa, vai ficar aqui gravado, vai passar amanhã em antena e eu sei que já está, creio eu, uma agendada também, porque a ideia depois também é dar uma entrevista com a malta que nós referimos aqui, o que é mais do que justo e que faz todo sentido partilhar este ciclo e círculo aqui com esta ideia. Olha, onde é que a malta pode ir agora ouvir as tuas coisas e os teus vídeos, onde é que tu gostarias que a malta te estivesse a ver?
É nos sítios do costume, no fundo no YouTube, não é? Estão os clipes e estão também os visualizers, que foram vídeos feitos e realizados pela Joana Linda para cada canção. Portanto, contam a história visual do disco, além dos videoclipes. E pronto, e claro, Spotify, também está lá o disco, nas plataformas onde se ouve música hoje em dia. E podem comprar o disco. E temos também a edição em vinil.
Malta, vocês podem ainda em 3 minutos deixar aí uma pergunta valiosíssima, porque estamos a aproximar do fim e a Joana tem muitas coisas para fazer. E os namorados, ainda por cima.
Tenho de ir a jantar. Não é o namorado.
Como é que é esse jantar aí de namorados com...
É o possível. Por acaso, o meu namorado, o meu namorido, como já ouvi dizer, que acho que é mais fiel, fez um belo jantar. E portanto, pronto, acho que vai ser dentro das circunstâncias, e sendo que, no caso do meu filho, é o último dia de isolamento, vai ser um ótimo jantar.
Muito bom, muito bom. Eu vou só verificar se temos mais alguma pergunta, alguma partilha. Enquanto a malta tem 2 minutos para deixar aqui a última, se quiserem, sei lá, pergunta ou comentário, tem um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito. E eu vou deixar aqui 2 minutos ou 3 para a Joana, não sei o que é que ela vai partilhar, mas se ela quer partilhar alguma coisa convosco, tem muitos fãs aqui em Braga, muitos fãs que ouvem a Rumo, mas a Rumo já chega a muito lado e o Instagram ainda mais. Portanto, Joana, o que é que te vai na alma para terminar?
Além da
em
tosse.
Dia 14. 14.
Então, aquilo que eu posso dizer é agradecer a vocês estarem desse lado, agradecer também à Rumo por este trabalho incrível e a ti por este trabalho incrível de divulgação, dizer que os artistas precisam muito do seu público, porque já era difícil antes do Covid, não é? Já vivíamos muito este sistema de termos, nós já compomos a música, já fazemos todo o trabalho e depois disso as plataformas, a democratização da música na internet foi muito fixe, mas também nos tirou muitas vezes a remuneração. E é preciso falar nisto, não é? Porque nós não podemos viver do ar. Mas agora o mais importante é as pessoas perceberem que a cultura é segura e que os concertos, para acontecerem, precisam de pessoas que lá estejam e que comprem bilhetes. E, portanto, se vocês gostam de um artista, qualquer artista que vos inspire, a forma de o apoiarem é estar nos seus concertos. Pronto, e era isto que eu queria dizer.
Muito fixe, Joana. Olha, é incrível, é muito importante, porque tu tens um trabalho incrível e lindo, e lá está, és uma mulher, ou seja, isso já não devia ser destacado, mas ainda deve ser destacado por tudo aquilo que é preciso ainda conseguir e fazer. Ou seja, é incrível, é lindo, estás aí, eu estou a ouvir o teu filhote, não é filhote, não é filhota, não é? Incrível. Só te posso agradecer imenso em nome da Rumi e em meu nome e vamos continuar com isto, vamos continuar sempre, não paramos. E olha, espero ver-te ao vivo um dia e obrigado. Muito obrigado.
Obrigada, eu gostei muito. E obrigada a
muito,
todos.
Muito fixe. Fica bem, fiquem bem todos. E até breve. Beijinhos.
Beijinhos.